Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton, um centro de arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Esta é uma temporada especial no âmbito da exposição Diante do Tempo, organizada pela Appleton em colaboração com o Museu de Arte Contemporânea de Elvas, o Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco, o Centro de Artes Visuais em Coimbra e a Cortex Frontal em Arraiolos. Esta exposição é financiada pela DG Artes através do Programa de Apoio da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HC e Construções, Coleção Maria Irmã de Cabral, A2P e My Story Hotels. Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e desde abril de 2024 com o financiamento da República Portuguesa, DG Artes. Este podcast é sobre a exposição Diante do Tempo, organizada pela Appleton em parceria com a Cortex Frontal em Arraiolos, o MAS, Museu de Arte Contemporânea em Elvas, o CCC, Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco, e o CAV, Centro de Artes Visuais em Coimbra. Neste primeiro episódio decidimos conversar com o grupo da equipa que está na gênese do projeto, desde a fase de candidatura aos apoios da REPAC, Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, da DG Artes, até à definição de cronograma, equipa, gestão de projeto, acompanhamento de produção e montagem. E falo de Teresa Anacleto, que trabalha a full-time na Appleton, Inês Teixeira, com vasta experiência em produção na área e que trabalha em regime de outsourcing com a Appleton, e Rita Baleia, que aqui fez um estágio curricular no âmbito da sua licenciatura em Programação e Produção Cultural na ESAD Caldas da Rainha, justamente entre o final de janeiro e o final de abril, portanto acompanhou esta exposição. Olá a todas, bem-vindas ao podcast da Appleton.
Olá.
Sim, olá. Olá, bom dia.
Olá, bom dia.
Olá, bom dia. Vamos ao princípio. Que motivações existiram para agarrarem a ideia de construir uma exposição que circulasse pelo país, ocupando lugares com estas diferenças organizacionais e mesmo espaciais? Do vosso ponto de vista, que importância tem este projeto para a Appleton no sentido de ser fora de portas e ter que ser pensado para outros lugares que não este? E se calhar aqui desafio a Teresa a arrancar com a resposta e depois, se tiverem ideias a acrescentar, Teresa.
Olá a todos. Eu acho que este projeto foi importante para a Appleton e é importante para a Appleton, porque ele ainda está a decorrer, mas a ideia original passou por nos desafiarmos a nós próprios, como Appleton, a pensar exposições fora daquilo que é o espaço privilegiado que a Appleton ocupa em Lisboa. E, portanto, fora daquilo que é o âmbito geográfico desse espaço e fora do conforto que é trabalhar em Lisboa, onde nós conhecemos toda a gente e temos acesso a todos os meios de produção e etc. E o desafio passou por aí, passou por pensarmos e desafiarmos artistas a pensarem connosco uma exposição que acontecesse fora de Lisboa e fora daquilo que é habitualmente a nossa zona de conforto como Appleton, que fizesse crescer a partir daí.
Inês e Rita, querem acrescentar alguma ideia?
Bom, eu basicamente subscrevo, não é? A Teresa, melhor do que ninguém, poderá falar deste projeto, dos projetos da Appleton. Para mim, este projeto tem sido uma experiência incrível. E pronto, vou deixar também a Rita dizer a sua justiça.
Eu, idem aspas, claro, subscrevo também aqui as minhas colegas, Teresa e Inês, porque é tão importante levar a Appleton para fora do centro de Portugal, como também levar um bocadinho desse conhecimento do lugar que é outros centros culturais, se depois transformam e também acaba por se anexar um pouco à linguagem da Appleton. Portanto, é sempre bom para o público acabar por colocar essa visão que nós temos aqui e descobrir outras realidades também.
Então, como foi o processo de preparação e definição do cronograma, por exemplo? Quais foram as fases de entrada no processo das equipas técnicas, comunicação com os vários agentes, sobretudo artistas, curadores e instituições? Como é que isto tudo começou a organizar-se? Se calhar aqui aponto para a Inês, com a Teresa, que foram responsáveis pelo cronograma, que eu nem acompanhava bem, de repente foi-me apresentado. Querem falar um bocadinho sobre isto? Inês antes, depois Teresa?
Olha, na verdade foi muito fácil, porque o meu entendimento com a Teresa É,
Fala.
pronto.
Podem falar um bocadinho sobre isso, sobre o vosso amor e a vossa relação.
Mas é verdade, é, porque nós pensamos muito da mesma maneira, é uma coisa que já vem de há muitos anos.
Para quem não sabe, eu e a Inês trabalhámos juntas 8 anos, 10 anos na Clínica Cristina Guerra e, portanto, sabemos muito bem como é que a cabeça de cada uma pensa e como é que antecipamos os problemas e como é que resolvemos problemas.
Exatamente. Nesse sentido, mais simples, acho que teria sido impossível. Foi mesmo muito, muito fácil e muito automático esse processo. Foi.
Se calhar aqui eu acrescentaria que, para quem não sabe, estamos a falar de a exposição diante do tempo implica apresentar artistas que eles próprios já passaram pela Appleton, apresentando uma peça, alguns deles peças mais antigas e algumas peças comissariadas agora, para este momento, para esta exposição. E, portanto, até um momento relativamente tarde, nós fomos estando em contacto com os artistas, sabendo o que é que eles estavam, o que é que eram as peças novas, como é que, quais seriam as exigências de montagem, etc. Mas, portanto, estas produções novas implicam sempre que há coisas que só mais à frente é que se vão definindo, mais à frente é que se vão definindo. Até que há um momento em que tem que se mesmo pôr o travão, e esse momento foi janeiro, e dizer, ok, o que está definido está, o que não está, não está, e a partir daqui vamos desenhar o cronograma de qual vai ser o procedimento de montagem destas peças, recolhas, transportes e etc.
Pois, porque
Depois, lógica da
passa por
instalação.
isso, não é, Teresa? Ou seja, neste caso é preciso, e de saber nós que tínhamos obras de grande escala, como a maquete, por exemplo, ou pesadas, não é? Que logística complicada. O cronograma passa inevitavelmente também pela organização com a transportadora. Antes de qualquer coisa, esse é o primeiro ponto, ou não?
Eu acho que passa mais por individualmente tu percebes o que é que são as necessidades de montagem de cada peça, as necessidades de transporte de cada peça. E depois há o trabalho que é para mim um trabalho muito importante que tem a ver com a racionalidade, que é como é que com estas necessidades todas, como é que nós maximizamos os recursos financeiros que existem para poder ter a certeza que temos o melhor transporte possível, mas coordenando o mais possível recolhas e etc. Como é que podemos ter a montagem mais lógica possível, sequencial, coordenando o mais possível com equipas e necessidades de cada uma das peças. E sim, efetivamente, eu acho que a Inês e a Rita aí podem, e tu também, mas a Inês e a Rita podem descrever melhor as necessidades, as diferenças de necessidades que havia entre cada peça, não é?
Sim, tivemos muitas incógnitas, até mesmo ao fim, porque muitas peças foram feitas especificamente para as salas de Elvas e havia um bocadinho essa não falta de conhecimento, mas de visualização das peças, e isso tornou o transporte e mesmo as próprias necessidades da montagem mais desafiantes, mas depois no final correu tudo muito bem.
Não, e houve assim umas surpresas, eu posso acrescentar, apesar de eu estar aqui no papel de fazer perguntas só e de vos pôr a falar, que é fundamental. Eu acho que é importante estarmos a gravar este podcast porque passámos por experiências novas e realmente tem que se visitar o espaço antes de mais, não é? Porque o que tu vês muitas vezes em planta não corresponde ao que está lá, acontece isso. E sem tu teres a noção mesmo da fisicalidade e da espacialidade, corres imensos riscos, não é? Portanto, nós não fizemos só uma, nós fizemos, eu acho que fizemos quase 3 visitas técnicas a confirmar situações e tivemos algumas desilusões, não é? Relativamente ao projeto
Verdade.
inicial.
Tenho cá aqui que contar que a
Sim.
primeira visita técnica foi relativamente cedo, quando as candidaturas da Repac ainda nem sequer estavam abertas, estavam para abrir. Eu e a Vera e a Ana Cristina Cachola estivemos no MAS e a Vera filmou todas as salas e nós dizíamos:
Só gozavam comigo.
não estamos a preocupar-nos com. Não nos devíamos estar a preocupar. E ela: não interessa, isto vai ser muito útil. Filmava, filmava,
E é
fotografava,
verdade.
rodapés, para cima, para baixo com o telefone. E durante todo este processo, múltiplas vezes nós dizíamos: mostra lá aquelas fotografias, mostra lá aquele filme. Portanto, toda a gente que, sim, nós andámos durante muito tempo a basear-nos, além das visitas técnicas, há sempre aqueles pormenores que nós não
É
estávamos à
verdade.
espera e que não tivemos atenção lá, e passámos N vezes a andar para trás e a ver imagens e, ai,
E
Espera,
coisas que não
espera. Mas eu acho
víamos,
que nós tínhamos isso filmado.
não é? E coisas que nós não víamos lá no
É
momento,
verdade.
tipo, onde é que é o raio do Montacargas? Em que sala é que aquilo está? E de repente estava no filme, não era? E havia assim umas surpresas engraçadas. Pois, eu acho que isso é, são métodos, não é? Preparativos, métodos de prevenção, não é? Para evitar. Eu não vou a Elvas só mesmo para confirmar, além de que tínhamos excelentes pontos em Elvas também, que de vez em quando nos fotografavam coisas, não é? Florinda e a Patrícia,
Certo.
e que nos ajudaram bastante, sim. Esse processo realmente é importante, e fazer o reconhecimento ao lugar e filmar de uma ponta à outra também parece que é útil.
Não, foi muito útil. Foi muito
Foi.
útil.
Mas
Às
não me
vezes
serviu muito.
nem tínhamos bem a certeza se havia uma janela.
Exatamente.
É aquela coisa que passas 20 vezes no local, sabes que há ali uma entrada de luz, mas depois questionas-te a ti própria. Mas tem portadas? Não tem-se de tapa-luz?
A mais
Pois
estúpida de
é.
todas era cá em baixo. Nós que, já, entretanto, já tínhamos ido a Elvas muitas vezes, todas enquanto visitantes, não é? Ao
Exato.
máximo. E de repente pensávamos assim, nós quando entramos à esquerda temos uma ou duas salas. Não é verdade? E se calhar há
É
ouvintes que estão a
verdade,
questionar, há duas ou uma sala? Há duas salas. Duas salas antes da sala em rampa, duas salas.
isto para desmistificar, nós não somos doidas, nós não começámos a pensar numa exposição assim porque é uma coisa divertida. Nós
Claro,
fomos em que olhámos para as
conscientes.
plantas, desenhámos a exposição e
É
fizemos
verdade.
uma. Olhámos em função disso.
É verdade.
Parece que andámos aqui a fazer, a brincar às exposiçõezinhas. Não foi assim.
Não, 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 não parece nada disso. Mas foi muito intuitivo. Eu acho que essa primeira visita, na verdade, foi bastante importante.
Sim, para mim ainda era a questão de. É pá, mas parece que a Repac vem aí com condições de associar pelo menos três instituições, portanto não estamos a falar de APTA nem MAS, isto tem que fazer lógica com mais instituições, e portanto para mim a preocupação na altura era o que é o isto e quem são as instituições que se vão agregar e como é que se constrói a exposição com base nisso, nessa ideia.
Claro.
Mas para ti não, tu já estavas preocupadíssima com o espaço. Para ti já era tão seguro que aquilo ia acontecer, independentemente da candidatura
Ou se não.
ainda nem estar aberta.
Sim, se
Há
acontecesse. Sim.
coisas. E
Realmente.
atenção, está esta visita técnica em outubro de 23. Em outubro
Exatamente.
de 23.
23. 23. 23.
23, que
Mas, enquanto eu filmava, eu estava efetivamente a pensar, nos artistas que ali funcionariam, não é engraçado? Pronto, mudamos de pergunta. Trabalhar com obras tão diferentes, porque na verdade ali temos uma diversidade enorme, é uma coisa que tem sido dita, não é? Temos vídeo, temos som, temos cultura, temos pintura. E acham que exige mesmo a quem está a organizar uma exposição certo tipo de conhecimentos, adaptações, já que são linguagens artísticas que têm soluções técnicas completamente diferentes, por exemplo, umas de transporte, outras no espaço, não é? Outras de iluminação. Querem falar um bocadinho sobre isto?
Estou só a absorver conhecimento e experiência da vossa parte, porque eu não apanhei essa
Isto é
pré-produção,
mesmo o discurso da estagiária. Vá, Rita, já não
não é?
és essa pessoa. A Rita, para quem não sabe, vai começar a trabalhar na Appleton agora, portanto, e já não é função de estagiária. Portanto, vá, fala um bocadinho, Rita.
Trabalhar nesta exposição do itinerante do Diante do Tempo, desde logo implica uma escuta e uma visão sobre cada obra. Uma escultura tem um tipo de logística e montagem diferente, por exemplo, uma instalação sonora. Portanto, a instalação sonora tem um condicionante da acústica. Portanto, cada tipo de obra tem esse conveniente ou inconveniente, depende da obra. Há obras mais complicadas de montar que outras, não é? E isso vai também encontro a que cada uma tem sua fragilidade, portanto, é uma questão de vermos o que é necessário em termos de montagem, em termos de orçamento, em termos da arquitetura do próprio edifício, não é? Tivemos algumas dificuldades também com montacargas.
Sim.
Portanto, cabe-nos a nós também saber lidar um pouco com esses imprevistos, tentar ao máximo com todas as equipas que nos acompanham. Acabando também por sublinhar que faltei essa, ou perdi essa parte da pré-produção, eu senti mesmo que estavam a jogar em casa, futebolisticamente falando, não é? Achei mesmo que já tinham uma noção muito própria do espaço e esse conhecimento, apesar de ter algumas dúvidas. Achei mesmo que estava. Pronto, assumi que já que tivesse um espaço conhecido a partir da vossa vontade também no espaço, no máximo.
Olha, na verdade, eu nunca tinha feito nenhuma montagem em Elvas, já tinha estado em Elvas como visitante, como disseste há pouco, e realmente aquilo que a Rita diz é bem verdade. Havia de facto ali um conforto. É estranho, porque eu nunca também tinha trabalhado nem com a Florinda, nem com a Patrícia, que foram
5 estrelas.
incansáveis, e acho que esse conforto também vem muito do lado delas. E depois com a equipa de montagem, que acabou a ser uma equipa específica de montagem, mas também a equipa de montagem da Ocean Cargo, especificamente na pessoa do Paulo, que tornou momentos complicados em operações que não foram de facto simples, mas no final parece que foi tudo super simples e pronto, foi tudo muito fácil e tínhamos desafios como a maquete do
Do
Mike,
Michael,
como a
sim.
escultura da Belém, não é? A escultura da Belém é um...
Os nomes nos bois. Vá. O que eram os cravos encravados? O que foram as peças mesmo boas?
Então, eu acho que o maior, acho não, tenho a certeza que o maior desafio foi mesmo a maquete do Michael,
Sim.
especialmente o teto, né? Que é a parte, digamos, mais delicada, porque é onde está o desenho original do Michael Bieberstein.
Se calhar para quem só viu a peça montada convém esclarecer que estamos a falar de uma peça que é constituída por duas laterais, dois topos e por toda o módulo do teto que tem a pintura, que é um só módulo. Estamos a
Tá
falar
certo.
de 4 metros e 80 de comprimento por 2,5 de
Grosso modo, sim.
largura e estamos a falar de 300 quilos de peso.
É
300
verdade.
não, nós questionamos são 300.
Na verdade, não sabemos.
Ninguém
Não
sabe, é
sabemos, mas
300.
sim, mas eu
E os
diria
engenheiros continuam a dizer que pode ser 200, porque 200 naquele tamanho obriga 10 pessoas, mas há aqui grandes divergências acerca do peso do céu. Por acaso gostava de o pesar antes de o montar pela última vez.
Mas eu diria que estamos mais perto dos 300 do que dos 200.
Há quem diga 500, não é? Não sei se estão a exagerar.
Não, não, não. 500 eu também acho que não, confesso. Mas 300 não me parece nada, não me parece disparatado. Se inicialmente parecia, depois de conviver com a montagem, pronto, acho que 300 está adequado. E de facto, essa montagem, foi um desafio. Em todos os sentidos, desde a pré-montagem que fizemos, desde o transporte, o próprio transporte para Elvas, fazê-la chegar ao museu, que foi a única peça que teve de ser descarregada à mão e ir a pé pela
Não,
rua até.
convém explicar que não só estava a chover e a peça
Exato.
não estava assim tão protegida, porque não dá propriamente para embalar integralmente
Certo.
uma coisa daquela dimensão, portanto estava coberta, como a rua de trás de acesso à entrada do
É o
armazém
acesso do
da
monta-cargas, exato.
montacarga, a rua estava fechada para obras. Portanto, ainda eram uns quantos metros a carregar peças bastante. À parte do teto, não é? Que foi bastante difícil, tudo o resto foi muito exigente.
Sim. De facto, a preocupação maior era mesmo com o teto, porque é a peça mais delicada. E pronto, depois tivemos aquele desafio
Oh,
de
Inês,
ter que.
mas
Diz.
quando entrou na garagem já foi uma vitória. Tudo a aplaudir. É, entrou! E a Inês olhava e dizia assim: ainda não estamos lá, ainda não estamos lá. E depois, passado uma hora, estávamos todos contigo, ainda não estamos lá, porque tivemos cerca de 2 horas, três,
Sim, 2 horas, sim.
para.
A estudar como é que conseguimos pôr 300 quilos e 4 metros e 80 na vertical. que era a única forma dela conseguir subir no monta-cargas, porque a maquete está no segundo piso do museu. E essa foi
A
incrível.
maior
E aí
aventura.
foi uma aventura. E lá está, e se não fosse a Florinda e a Patrícia e as pessoas
E o engenheiro,
o
da
engenheiro,
Proteção
também é
Civil.
bombeiro, que nos
Foi
salvou,
realmente
literalmente.
quem nos salvou. Foi realmente
É
quem nos
verdade,
salvou.
é
Com a
verdade.
solução das cintas.
E foi
A
incrível.
Proteção Civil é sempre outro nível. Isto passa logo para outro nível, com a Proteção Civil.
Mas foi, se não fosse ele, não sei. Não sei se.
Não sei, não sei.
Também não
Eu
sei.
sei que acreditei sempre. Portanto, haveria de cair um anjinho. Porque com a história de Santa Isabel, não é? Vão acontecendo assim milagres. E eu acreditava no quinto milagre da história de Santa Isabel, que aconteceu. O quinto, o sexto, não sei se é o sexto, sétimo. Mas realmente é uma história feita de milagres.
Não, mas foi mesmo incrível. E ver a peça depois montada naquela sala, quer dizer, não houve pessoa que tivesse na montagem que não estivesse orgulhosa e que tivesse tirado uma fotografia.
Sim, há uma fotografia muito gira que há de ser publicada da equipa, muito satisfeita no, depois da maquete ter sido acabada de montar. E o
Foi
vosso grupo
muito.
tá mesmo gira essa fotografia do grupo.
É engraçado que eu encontrei o Paulo, da Ocean Cargo, e disse-lhe: Olha, em breve vamos estar juntos outra vez, agora a partir do dia 5 de julho. Ele fez-me agora: Ai, não me digas, tenho que ir desmontar. Eu tens.
Exato, agora há o processo de desmontar, pronto.
Sim, ele
E de
disse-me
que
logo:
há e
Não.
de descer?
Exato, foi como disse: Tu não te esqueças daquelas máquinas preciosas. Eu disse: Não, não me esqueço.
Pois é, agora temos esse trabalho inverso, não é?
É.
O facto desta exposição acontecer em cidades fora dos grandes centros culturais, como Elvas, a única que já se concretizou, não é? Como temos dito, condiciona o trabalho. Que diferenças sentiram na infraestrutura, no apoio local ou nos tempos de montagem? Do que sentem em
Olha.
Lisboa, pronto, quer dizer, o que é obviamente diferente que podemos falar aqui sobre isso, que se calhar é importante falar sobre isso.
Bem, a Teresa, de certa maneira, já disse, nós em Lisboa, não é? Pronto, temos um domínio. Não só das pessoas que conhecemos, como temos acesso, falta uma ferramenta, temos mais margem de manobra. Ali acabamos por ter, porque as pessoas de facto que fazem aquele museu acontecer são incansáveis. De outra forma, era mesmo muito, era complicado. Nós estamos a falar de um caso muito específico de Elvas que tem várias pessoas, não só a Patrícia Flynn, tem várias pessoas, mas de facto estas duas pessoas vivem aquele museu de uma maneira extraordinária. E
Mas elas
foram.
contagiam de certa forma alguns elementos da equipa
Sim.
são contagiados por ela, não é? Por elas. Há ali um grupo muito, muito dedicado, mas claramente elas é que trabalham fora de horas e estão disponíveis para ir fechar o museu à meia-noite, e isso dá-nos uma flexibilidade, não é? Completamente diferente. Não,
É verdade.
provavelmente não é o exemplo do que sentiremos noutros lugares, não é? Vamos ver.
É isso, não sabemos, mas de facto o nosso termo de comparação está muito,
Sim,
a nossa
vamos
fasquia
ver.
está muito alta.
Sim.
Vamos ver, esperemos que sim,
Mas havia
mas.
também outros problemas, não é? Vamos também falar das questões que, por exemplo, as questões de iluminação, eu acho que foram um problema.
Foram um problema.
Foram um
Foi um
problema.
problema ali no museu porque é algo que de facto tem sido negligenciado
Sim.
ao longo do tempo. Aliás, há iluminações, há tipologias de iluminação diferentes nas várias salas, e isso foi acho que diria mesmo que foi
A
talvez
parte
onde
mais
tivemos.
difícil, não é?
Sim,
Não é
onde.
difícil, trabalhosa, é frustrante, talvez, não é?
Sim, porque estava tudo incrível e de facto faltava.
Sim, faltava essa coisa funcionar, mas o que eu
Sim.
sinto é que o museu, não, mesmo que queira, não é? Mesmo que essas pessoas queiram, sentem-se um bocadinho de mãos atadas para resolver e para
Exato.
tornar
Isso
mais ágeis
já
essas
lhes
questões.
transcende. Isso
Já lhes
já é uma
transcende,
coisa. Sim, sim.
sim.
Se calhar aquilo que estamos a falar é aquilo que nós falamos muitas vezes entre nós, que é possível fazer exposições incríveis, incrivelmente, não é preciso uma quantidade absurda de dinheiro, mas é preciso algum dinheiro. É preciso que infraestruturas sejam dotadas de aquilo que vão sendo as diferentes evoluções tecnológicas, as diferentes capacitações tecnológicas e o investimento. Quando uma entidade tem uma infraestrutura, o investimento tem que ser permanente. A atualização a nível de tecnologias de vídeo, a atualização a nível de eletricidade, etc., é um custo permanente que existe todos os anos. E essa ideia de que o museu está feito, está inaugurado e agora precisa só que se pague os funcionários e a água e a luz, é uma ideia completamente errada. E, portanto, às vezes acabamos em becos situações de infraestruturas que precisavam, nos últimos 10 anos, de ter sido um grau de investimento que não foi possível, por várias razões. Não estamos aqui a contestar nem a identificar quais
Claro.
são, e só por isso, não é? E,
Claro.
portanto, as infraestruturas estão lá, existem, e normalmente são estas coisas que se vêem menos, como seja os sistemas de iluminação, os sistemas de som que estão disponíveis para ser usados, os materiais audiovisuais que estão disponíveis, etc. É um bocadinho aí que se percebe que pode haver uma lógica de investimento que não é a melhor.
Sim. Se estiveram envolvidas numa exposição que propõe ao público estar diante do tempo, sentem que também trabalham com diferentes tempos. O passado, o do passado das obras, o do presente, o da montagem, não é? Neste caso estamos a falar desse processo, ou do futuro em que os visitantes de repente entram na exposição e vão ver, estamos às vezes a projetar, não é? O que é que será o futuro, o que é que será, é esse momento em que a coisa está acabada. O tempo para vocês é sempre do momento presente. Ou do que é possível resolver na hora, ou vocês vão fazendo essa projeção à medida que estão a trabalhar numa montagem, numa preparação de uma exposição, antecipa-se reações. Querem falar um bocadinho sobre esta divagação meio filosófica?
Para mim, eu tenho dois tempos nesta exposição específica.
Sim.
O tempo, relativamente, normalmente, quando estou numa montagem, para mim é o presente. E eu olho para as coisas, olho para as peças e para o conjunto da exposição como coisas, digamos assim. Não consigo estar envolvida.
Não tem aura da obra de arte.
Nada. Sempre foi assim, é tudo muito prático.
Ok.
Esse é o tempo normalmente com que eu normalmente quando trabalho, trabalho assim. É o presente, é resolver, é fazer, e só depois é que consigo entrar dentro da exposição, entrar dentro das peças, envolver-me dessa maneira. E depois há um segundo tempo nesta exposição que é um tempo que é um lado pessoal, não é? E que tem a ver com trabalhar convosco especificamente, com a Teresa e contigo, que são pessoas que eu conheço já há muitos anos, e esse tempo, isso tem graça, haver esse tempo associado às nossas vidas. E também com a Rita, que é um novo tempo, é uma pessoa nova e na minha vida, e que foi ótimo, foi muito especial trabalhar com ela.
Foi bonito, Inês.
Obrigada, Inês. Sinto um grande orgulho por ouvir estas palavras, claro. O meu intuito é sempre aprender o máximo que possa, obter toda a informação, o máximo conhecimento. E vocês são mesmo aquela task force que dão a volta a qualquer problema que exista ou contratempo. Portanto, há uma narrativa, sim, nesta. E do tempo, o tempo aqui não é só para quem visita o museu. O tempo é o tempo do agora, é o tempo que pensamos durante a montagem, qual é que vai ser a movimentação do público. Qual é que vai ser o olhar, o que vão sentir, e aí nota-se um bocadinho um passo mais à frente daquilo que tentamos antecipar, mas de facto o presente é sempre o agora, é o que nos satisfaz, e de facto é isso, é o modo como uma peça é iluminada, aí já é o futuro, mas falando também de tempo, de ritmo, de dinâmica, do silêncio entre as obras, tentar sempre um passo à frente, mesmo que seja no agora. Tentar perceber qual vai ser a melhor visão, e o olhar do público.
Eu, pessoalmente, se calhar tive uma experiência ligeiramente diferente, porque eu não estive na equipa que esteve durante a montagem em Elvas, eu estive sempre em Lisboa, e, portanto, para mim, houve o tempo entre aquilo que eu imagino que é aquilo que vai ser a exposição e o momento em que, no dia da inauguração, Eu chego a Elvas e efetivamente vejo a exposição. Portanto, na minha
Tu
cabeça.
tiveste essa surpresa, não é?
Na minha cabeça eu conheço a maior parte das peças, aquelas que foram comissariadas não as conhecia, só tive acesso à vossa descrição em relação a elas e a algumas imagens, mas são sempre imagens parciais. E depois só em Elvas, portanto, eu tive aquele déjà vu de quando a pessoa entra na exposição. Pronto, não. É
Tiveste esse privilégio, se calhar, não é? Ao mesmo tempo.
em relação a, às questões dos tempos. Para mim, e nesta exposição, porque ela é uma, porque tem estes capítulos de itinerância, e nós estamos sempre a falar nela no momento atual, como ela está em Elvas, mas ela vai estar em Castelo Branco, vai estar em Coimbra, vai estar parcialmente aqui na Appleton, durante o ano de, ainda durante o ano de 25 e 26. O tempo de olhar para aquilo que ela é em Elvas e pensar o que é que podemos fazer diferente e melhor nestas outras itinerâncias que vão acontecer. Portanto, esse tempo também é um tempo de olhar como é que fizemos aqui, como é que está aqui e como é que vai ficar nos outros sítios e como é que podemos fazer melhor nos outros sítios.
Ok. Agora era para partilharem algum episódio marcante. A Inês já foi partilhando, inesperado, até divertido, uma peça que chegou incompleta, uma obra que teve de ser adaptada, um momento de improviso que até correu bem. Querem falar um bocado sobre isto de todos os lados, não é só na montagem?
Não sei, Ana, agora estava aqui a pensar. Não sei se tivemos assim. Eu acho que nós tivemos tantas. Foram tantos. Pronto, acho que de facto o maior, o momento maior foi o.
Foi a maquete.
Foi a maquete, sim. E acho que isso abafou, entre aspas, as outras pequenas coisas que foram acontecendo, especialmente quando tens uma exposição que tem vídeo e som, há
Ah, sim, essa
sempre
parte realmente
drama, não é?
houve algum
Pronto.
drama. Houve algum drama
Houve algum
aí.
drama, mas que é normal, porque não conheço, acho eu, nenhuma exposição que envolva audiovisual que não
Audiovisual.
tenha o seu drama. Tem o seu drama.
Ok.
Mas, de facto, o desafio de colocar a maquete no segundo piso do museu foi tão grande que, pelo menos
Nós
para
nos
mim,
esquecemos do resto, não é?
assim, obliterou um bocadinho tudo.
Quase esqueces que o Paulo se esqueceu de uma obra em Lisboa.
Exato, e que
E
disse:
que teve que voltar. Vou
vou
só a
só lá
Lisboa.
buscar e já volto, como se fosse 10 minutos.
Exato. Exato. E pareceu-nos 10 minutos, não é? Porque estávamos no meio do processo da.
Sim, foi. Mas de facto, aquilo que eu depois dessa aventura, aquilo que eu guardo tenho mais memória, tem a ver com a equipa, com a relação com a equipa. E essa relação foi incrível a todos os níveis, então é o que eu guardo
Sim.
de momentos divertidos e de questões de improviso. É o que eu mais guardo, tem a ver mesmo
Com as
com a
relações.
relação, sim, com as relações. Isso de facto
Isso foi muito bom.
foi muito
Ainda
bom.
comemorámos os anos da Ana Anaclete
É
lá,
verdade,
coitadinha, estava em montagem.
é verdade.
Fez 50 anos, é que ainda fez um número redondo.
É
E
verdade.
estava um dia maravilhoso. Foi incrível, estava um dia maravilhoso em Elvas.
Talvez o único dia maravilhoso dos
Exatamente.
vários dias que nós passámos em
E
Elvas.
simpaticamente cederam-nos o terraço para comermos a nossa sericaia, não foi?
É verdade.
E foi assim um momento muito, muito especial, porque estava tudo a correr bem, já tínhamos passado os maiores sufocos e estava assim um
É verdade. Sim. É verdade.
dia de verão, não é? Em abril, assim, um daqueles dias mesmo que queríamos que tivesse estado no dia da inauguração, mas não tivemos essa sorte.
É verdade, mas de facto o que eu mais guardo é mesmo o aspecto humano
Humano.
das relações. Sim, sem
Sim.
dúvida, sem dúvida.
Sim, foi um dia muito bonito. Foi o meu primeiro dia, possivelmente, ali, foi,
Sim.
que cheguei.
Porque vamos também explicar que a Rita, nós tivemos dois momentos de montagem em Elvas, não é? 2 semanas. O primeiro momento, nós, não fui eu, foi a Inês e a Teresa decidiram dividir, fazer uma primeira semana com as peças mais complexas. A nível logístico, vá, digamos, de transporte e tudo, porque exigiria mais gente lá, e aproveitando o transporte e ter mais pessoas da Ocean Cargo, tudo o que era mais pesado seria montado na primeira semana. Portanto, na primeira semana trabalhámos sobre a obra da Belém Oriel, a maquete de Santa Isabel, A Joana Vilaver também teve na primeira e na segunda semana, não foi? Eu acho que é isso. E na segunda semana, então, entraram Chara André, entrou Rui Sesse, Susana Mendes Silva, eu acho que não me está a escapar nada, o Pedro Falcão eram duas fotografias para pendurar, a Sara Mialha entrou na segunda semana
Na
também,
segunda
parece.
semana, sim.
E a Rita acompanhou, pronto, isto tudo para chegar à Rita, que está aqui a falar, eu interrompi, só para explicar que a Rita se juntou a nós na segunda semana, que foi o tal dia em que a Ana fazia anos. Rita, continua.
Todo um planeamento cirúrgico aqui das nossas queridas Inês e Teresa. Eu fui sim na segunda parte e era o 50º aniversário, meio século de Ana Anaclete. E à tarde, nós recebemos informação que a Susana Mendes Silva precisava de uns focos de luz
Ai, é verdade.
na sua
Pois
porta,
foi.
mas luz de presença, e tu foste.
Eu e a
Ava da Roche.
tivemos a correr todas as casas, todas as empresas de luz, de iluminação, tudo o que fosse, porque nós queríamos eram aqueles focos que existem no IKEA, pilhas, não é? Que fossem
Só presença, não é? Capilhas.
externo de presença, e que existia, por exemplo, no IKEA e o mais perto em Alfragide, portanto, andámos ali às voltas a tentar.
Precisávamos do Paulo para ter ido a Lisboa só ali a
Só
Lisboa.
ali ao IKEA buscar umas luzinhas presença e já volto.
Pronto, entretanto fui a Elvas, não encontrei e lembrei-me de ir a Badajoz, enquanto vocês estavam a trabalhar no museu, porque no meu carro fui a Badajoz e lá consegui, fui ao Merlin, fui buscar então os
Passa a
focos
publicidade.
da publicidade, se quiserem, Senato, nunca
Exato.
E entretanto fomos, portanto vocês estavam a trabalhar e eu fui lá buscar os focos de luz. Encontrei depois de, sei lá, 2 horas à procura de uns 2 focos de luz. Lá
E
encontrei.
uma operação stop.
E à saída, portanto vocês estavam à minha espera,
Ah,
toda a gente
pois.
estava à minha
Toda a
espera.
gente à espera que a Rita chegasse, já com o bolo pronto, tudo pronto.
Passo à espera e pronto, e eu sou mandada parar numa operação stop. Mas que até correu bom, porque eu acho que o senhor polícia assustou-se com a minha cara, porque eu estava tão aflita de tempo. Um lá deixou passar e correu bem. Portanto, foi um episódio interessante.
Eu lembro-me o primeiro choque que eu tive foi não conseguirmos pôr o carro da Joana, a perceber-me que depois da minha teimosia, que dizia a toda a gente que era possível, não é? E cheguei a dizer, ou eu não me chamo Vera, ou o carro entra na exposição, portanto descobri que vou ter que mudar de nome, porque eu disse esta frase realmente à Joana, e liguei-lhe um dia e disse assim, olha, afinal eu não me chamo Vera, pronto, porque o carro não passava naquela diagonal do... E lembro perfeitamente essa sensação de frustração que depois voltei quase a senti-la com a maquete, mas aí estava mais convicta de que era possível. Mas, por outro lado, isto só para dizer que às vezes estas nossas frustrações, estes erros, não é? Do que não acontece como planeado, podem dar origem a outras coisas. E eu pareceu-me que a Joana estava muito, muito feliz com esta nova versão, que não é uma nova versão, são duas peças que ela decidiu mostrar de outra maneira. E estava muito feliz por ter essa liberdade de repente mostrar, ter uma sala quase vazia e que até está mais de acordo com o que ela sente, não é? Relativamente ao conflito na Palestina, não é? Aquela sala espelha mais o que ela sente neste momento do que espelharia, a reprodução da sala da Appleton. Portanto, no caso da Joana, a coisa transformou-se, não é? Deixou de ser uma revisitação do que aconteceu na Appleton e passou a ser um projeto novo. E isso foi muito interessante. Isto para dizer que a minha frustração, realmente não tinha validade nesse sentido, porque os artistas muitas vezes dão a volta à coisa e surpreendem-nos. Eu acho que esse foi um momento também muito bonito da exposição, foi ter esta surpresa, e assistir à capacidade da Joana dar a volta, a uma situação com que foi confrontada relativamente tarde, não é? Depois da montagem concluída, voltam a ver a exposição com um olhar mais distanciado, como visitantes. Isso é possível? Há algo que ainda vos surpreenda, que aprendem com esse regresso à obra acabada? E começo por ti, Teresa.
A minha situação é privilegiada, porque, como eu já descrevi, eu não fui a Elvas durante a montagem, portanto, eu tive toda a fase de planeamento, acompanhei telefonicamente a montagem com as suas incidências, mas tive aquela sensação de deslumbramento de entrar numa exposição.
Sim.
Eu acho que essa é uma experiência diferente da que vocês tiveram.
Mas
Por outro
foste surpreendida? Foste surpreendida?
Sim, porque há peças que foram comissariadas, que é o caso da peça da Sara Mialha, é o caso da peça do Sara André, é o caso da Sala dos Recessos, especificamente a parte que é o trabalho da Sara Graça. E aí tu já ouviste descrever a coisa, tu já leste a descrição da coisa, tu já viste imagens da coisa, mas não percebes como é que ela vai efetivamente agarrar o espaço. E essas, para mim, são as maiores surpresas. Mas todo o resto da exposição, o flow, aquilo que nós achávamos que ia acontecer, ou aquilo que nós na nossa cabeça achávamos, planeámos que ia acontecer com o percurso que as pessoas escolhem fazer entre salas e etc., eu gosto de in loco depois de sentir isso. Mas também tenho sempre, em relação à maior parte das exposições onde estou envolvida, tenho sempre aquela sensação de ainda estou demasiado próxima dos acontecimentos todos que estiveram por trás. Eu sei que nós vamos voltar a Elvas agora este mês e vamos voltar na finissage. Eu pessoalmente vou a Elvas agora dia 9, já segunda-feira, e portanto, aí já vou, já estou um bocadinho mais distante. Vou
Pois
ter.
aí já tô, a minha pergunta já me fazia mais sentido, que era o que é que tu sentiste agora, dia 9?
Eu, no fundo, já disse, não é? Eu tenho sempre, demoro algum tempo depois a ver a exposição como ela é. Há sempre esse defeito, não é? Profissional, esse occupational hazard, que é tu estás sempre a olhar e pensar, ai, vê-se ali ainda um bocadinho da dupla face. Ou, tenho sempre esse olhar, ai, aquilo ficou torto, ou
Completamente. E
esqueci.
aquela luz.
Pronto, há sempre, portanto, eu demoro algum tempo até conseguir, mas isso também é um processo, ou seja, eu tenho que querer fazer esse processo, libertar-me da parte da técnica e profissional e deixar a Inês ver a exposição. Portanto, é um processo que é para mim, não é? Sou eu que escolho fazer, mas tenho que estar mesmo especificamente concentrado a pensar que, pronto, não vou olhar para aquilo que eu já sei, que mais ninguém vê e que eu vejo, que eu sei, eu libertar-me disso para poder ver a exposição e usufruir, pá, da experiência. Nesta exposição, então, especificamente, há obras e momentos que merecem mesmo ser vividos.
Sim. Uma surpresa que eu tive, por exemplo, foi a peça da Sana Mendes Silva, porque eu nunca tinha pensado na revelação que era. O facto do espaço que está por trás não ser uma black box ou um white cube, não é? Para mim aquela peça existia e era. Ficas desapontado porque basicamente não vês nada. Só que ali tu vês realmente, há uma revelação. Né? De repente, para quem não conhece o espaço, então imagino que seja uma surpresa total. Isso deve ser muito engraçado. Mas quem nunca entrou no Museu de Elvas não faz ideia que está ali uma capela, como nós lhe chamamos, que eles não chamam capela, ou que está uma sala forrada a azulejos, o que for. E para mim foi muito interessante depois de viver a peça cá. Para mim é quase como se fosse uma segunda peça, a da Susana. É completamente diferente vê-la lá ou tê-la visto aqui na Appleton. Para dar um exemplo de surpresa.
Sendo a mesma peça, ela é completamente diferente. A primeira apresentação foi feita aqui na Appleton, na nossa box, com as paredes completamente escuras e despidas de qualquer tipo de elemento. É uma experiência completamente diferente do que percepcionar esta peça em Elvas, em que, quando as luzes acendem, aquilo que nós vemos é a sala envolvente que tem, para quem não sabe, o tal
Sim,
labirinto de azulejos.
exatamente.
E, portanto,
Rita.
vêem-se coisas ao contrário daqui em que só se viam paredes pretas.
Sim.
Sim, eu sou da opinião da Inês, porque eu preciso de um desapego, eu preciso do tempo, e o tempo, claro, que está tão presente nesta exposição. Preciso desse tempo, para que haja um afastar, uma distância, e sim conseguir ver, ter uma noção espacial, ter uma noção do. Há quase um reset, não é? E ter essa noção de iluminação. Portanto, é sempre uma boa aprendizagem voltar ao espaço e não pensar só nessa execução técnica da montagem, mas ver com outros olhos.
Sim. Alguma sala que tenha sido assim, sei lá, a sala da Sara era meio mágica, não era?
Transformou completamente o espaço, o ambiente.
Até mesmo a maneira, é o cuidado, não é? Ao comprar, ela não aceitou as cortinas que nós tínhamos, e muito bem. E tratou ela de arranjar umas cortinas muito bonitas, não é? Que tudo aquilo estava muito bem, a maneira como entras a cá, estava perfeita essa sala, não é? E era mágica, aquele efeito todo, era uma boa entrada. Era, não é? Está a correr.
Até dia 5 de julho, aparecem-se.
Até 6. Nós dizemos de dia.
Ah, 6.
Está errada em toda a
Pois, ah, porque
comunicação.
6 é que é domingo, não é?
É domingo e 6 é que há uma conversa lá, que eu ainda não posso dizer
Ok.
com quem, porque estou à espera de uma resposta, já saiu uma. Portanto, ainda não posso anunciar no podcast. Mas vai haver uma conversa de despedida no dia 6 e agora dia 12 de junho, também vamos fazer uma visita guiada com algumas das artistas. E por isso vamos voltar a Elvas. Então, para acabar, só vos peço para me dizerem que aprendizagens ou reflexões profissionais levam desta primeira experiência do Diante do Tempo, vamos seguir, não é? De acordo com o vosso percurso profissional, da área em que trabalham, se esta exposição, com os seus desafios técnicos, humanos, geográficos, mudou alguma coisa na vossa forma de trabalhar ou pensar o vosso papel, na cultura, na arte?
Eu geralmente sou, pronto, aqui eu e a Vera, somos as pessoas que olhamos mais para o orçamento e controlamos mais o orçamento, e aquilo que acontece sempre quando tu estás entre a fase de planeamento e a fase de execução tem a ver com, efetivamente, há partes do orçamento em que tu foste otimista e há partes do orçamento em que tu foste pessimista. E neste caso em concreto, a nossa aprendizagem também passou um bocadinho pelo facto de a ideia de fazer exposições fora de Lisboa é efetivamente uma ideia que custa mais dinheiro do que o que nós estávamos à espera, e é preciso saber racionalizar muito bem os meios que estão disponíveis, tanto localmente como dentro do projeto, para poder maximizar aquilo que é o efeito final.
Sim, Inês,
Olha,
Inês,
eu.
a pensar.
Não, eu posso-vos dizer que, para mim, nesta exposição especificamente, lá está. Tecnicamente, sim, houve vários desafios, mas, tecnicamente, não maiores do que outros que eu já tive. Neste caso, o maior desafio técnico também era um bocadinho um desafio emocional, porque era uma peça com a qual eu tenho ligações afetivas. Os meus maiores desafios são sempre as pessoas. Eu
Sim.
acho que esses é que são os grandes.
Desafios humanos.
Sim, são os, porque tecnicamente, melhor ou pior, com mais meios, com menos meios, a coisa acontece sempre. As pessoas é que são mesmo o grande desafio.
Sim. Rita, alguma coisa a acrescentar?
Sim, porque eu aprendi bastante, obviamente, com esta itinerância, que ainda vai continuar. Felizmente, mas são aprendizagens muito claras, ou seja, o técnico e o humano, como a Inês estava a dizer, mas também, sobretudo, o geográfico. E a quantidade de pessoas com que eu trabalhei, e não foi a primeira semana, só foi na segunda semana. Conheci imensa gente, portanto, muita gente envolvida neste projeto. E acho que o público não tem essa noção da quantidade de pessoas que estiveram envolvidas. E nós aqui, a Vitória, por exemplo, a Teresa e a Vera e eu, fazemos as últimas posições numa equipa muito mais pequenina. E ali foi uma escala completamente enorme, em termos logísticos, e os geográficos, claro, não é? Porque
Sim, ter sim.
as equipas do museu também já são, não falando da arquitetura do espaço, mas falando um pouco de como trabalham, da maneira como veem os projetos a avançar, em que nos apoiam, um pouco fazem muito. E que sentimos essa. Não há tanta equipa mais especializada, mas há sempre alguém que pode ajudar e que pode fazer e pode concretizar. Portanto, essa foi uma grande aprendizagem.
Também houve uma situação engraçada, agora para complementar tudo o que vocês foram falando e desafiante, que foi a questão dos ossos exóticos. Houve várias, não é? Mas nós vamos lembrando assim delas, porque os ossos, lembras-te, Teresa, tinha uma peça pensada para uma situação e para um lugar. De repente começaram a desenvolver e entusiasmar-se tanto que de repente a peça deles exigia uma sala que não existia já no museu disponível para eles. E então decidimos que eles entravam com uma performance. Depois tivemos a escolher o sítio da performance, acabou por ser a cisterna. Parte desta performance, ou parte desta peça final. Não, a performance é uma parte da peça final, mas houve outra performance já em Serralves, não é? Associada à exposição do Francisco Tropa Amte, que também já é uma pequena amostra do que vai ser a peça final, que só vai ser mostrada realmente em Castelo Branco. Por outro lado, há mais uma situação em que há uma frustração nossa porque não pode acontecer e surge, tal como com a Joana, não é? Uma coisa especial e boa. E é importante falar disto, não é? De que nós, quando estamos a montar uma exposição, porque estamos aqui, o tema deste podcast tem a ver com isso, não é? Com a fase do arrancar de um projeto, muitas vezes as expectativas, isto para quem trabalha nesta área, não se sentir tão frustrado, porque às vezes a frustração dá origem a belas surpresas e os artistas têm essa capacidade incrível, é por isso que são artistas, não é? De dar a volta à coisa e de repente ainda é melhor do que seria, não é?
Eu acho que a performance dos Ossos Exóticos também nos deixa exatamente a aguar, agora a pensar em Castelo Branco e como é que vai ser então
Há
aquilo
assim
que é.
uma série de coisas, não é?
Estamos
Tipo.
aqui a salivar pelo carro da Joana que não vimos,
E
mas
será
vamos
que o carro da Joana, não é? Será que o carro da Joana vai
ver.
voltar a Castelo Branco? Temos que, será que ela quererá, não é? Será que ela quererá mostrar o carro? Passámos também pela Ana Aterly, não é? Que foi. Temos dois artistas não vivos no meio da exposição, que eu acho também interessante falar sobre isso, que é importante trabalhar esses artistas. E gostei muito quando os Recess nos propuseram este nome, porque é uma artista muito especial. Ligado a Pedro Diniz Reis, claramente pela palavra, não é? O Pedro Falcão, que fez um trabalho incrível connosco e que tinha estas duas imagens belíssimas, que são o mote de arranque para a exposição. O Alban da Silva Pereira, que mostra um filme que eu acho que vale muito a pena ver sobre o Robert Franco, que é uma bela homenagem. Lá está a questão dos afetos, não é? Sempre a ser trazida para. É uma coisa que eu acho que marca a Appleton, não é? E eu acho que de resto já falámos sobre todos os artistas. Mas pronto, agradeço estarem aqui para o arranque deste podcast. Acho que é um podcast que seria mais perceptível, será mais perceptível se forem ver a exposição. Portanto, aqui vos desafiamos a irem visitar a exposição. Ainda tem cerca de um mês, até dia 6 de julho. Há 2 dias em que estaremos lá, no dia 12, como eu já disse. Com algumas artistas a fazer uma visita guiada e no dia 6, que coincide também com a celebração dos 18 anos do MAS, e que teremos dois curadores a conversar connosco. E os artistas presentes na exposição, já agora vou nomeá-los: o Alban da Silva Pereira, por ordem alfabética, a Ana Aterly, que faz parte dos Appleton Recess, Belém Uriel, Joana Vilaverde, Michael Bieberstein, os Ossos Exóticos, Pedro Diniz Reis. Recess também, Pedro Falcão, Sara Graça, Recess, Sara Mialha, Sara André, Susana Mendes Silva e Recess, para quem não sabe, é um projeto curatorial feito pela Nana Anacleto e Bruno Marchand. Três edições aconteceram na Appleton ao longo de vários anos e aqui foi feito o convite para a quarta edição no Diante do Tempo. E despeço-me de vocês, obrigada.
Obrigada mais uma vez pela companhia.
E continuaremos nesta grande viagem, não é? Juntas.
É verdade.
Obrigada. Obrigada.
Obrigada.
Tchau.